Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira. E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Quem já não sonhou em ter a sua própria horta?
Pessoas possam acompanhar a horta do princípio ao fim e em todas as dificuldades que vão encontrando, eu acho que tem aqui a resposta.
Quem já não sonhou em cultivar alimentos e comê-los?
O tomate aparece mais na altura do verão.
Mas por onde começar? Como produzir?
A primavera que todos nós conhecemos e depois há mais uma que é no outono.
Esta sexta-feira vamos meter as mãos na terra e plantar um manual de cultura biológica.
Não precisa de saber nada para fazer agricultura, só precisa de ter o livro.
Vamos crescer e dar alimento às 19h na Antena 3.
Digo lá que isto não é a melhor frase de Martin. Não precisam de saber nada sobre agricultura, só precisam de ter um livro, comprá-lo de preferência, não é? Os nossos convidados são todos engenheiros. Um engenheiro agrónomo, um engenheiro agrícola e um engenheiro florestal. António Lopes é um engenheiro...
Agrícola.
Jaime Ferreira?
Florestal.
Florestal. E Pedro Frias?
Agrónomo.
Agrónomo. É o mais novo?
Exatamente.
Bom, dois são da zona de Fátima, onde moram, e um é aqui de Algés. Algés não é uma zona muito agrícola, mas já foi.
Também já foi. É verdade. Havia quintas.
Estava à espera demais. Estava à espera que vocês viessem todos do meio mais rural. Mas não. Vamos, o objetivo deste programa, ontem entrevistava, como vos disse, de resto, o Carlos Guerreiro, que é o membro fundador dos incríveis Gaiteiros de Lisboa, e ele disse, confidenciou-nos aqui, que tinha uma horta, mas não sabia muito bem o que fazer com ela, e ele precisava de um incentivo. Pois bem, eu dedico este programa ao Carlos Guerreiro. Queremos dar-lhe este programa como incentivo e vamos dar-lhe inclusivamente o livro. Isso não quer dizer, ouvintes da Prova, que não tínhamos outro para vocês. Temos para o comentário mais endiabrado sobre hortas, ou mais premente, enfim, digam-nos o que é que sabem sobre isto, sobre hortas, e que dúvidas é que têm. E se é que têm uma horta, se tiverem uma horta também, enviem-nos imagens da horta. Podemos aqui analisar em estúdio. Muito rapidamente, até porque eu sei que este programa interessa a muita gente. Há uma espécie de tendência, parece que está na moda isto, não é? Vamos já lançar aqui o nosso WhatsApp 960386272. Bem-vindos. Mandem vídeos ou áudios, mas enviem mesmo e digam-nos o que é que sabem sobre este assunto. Eu acho que temos que começar pelo início, que é em que é que consiste a agricultura biológica? Vamos lá. Quem é que quer responder? Olhar uns para os outros. Parece mesmo.
Não é fácil. Eu posso começar.
Sim.
Eu deixo isto para os agrónomos e para os agrícolas.
Muito bem, vamos lá.
Olha, numa primeira abordagem, e toda a gente fala disso, se perguntarmos a qualquer pessoa, se fizermos essa pergunta a qualquer pessoa, obtemos invariavelmente a mesma resposta, que é aquela agricultura que não aplica pesticidas nem adubos de síntese. Uhum. Obviamente isso é importante e é verdade, mas é pouco. A agricultura biológica é muito mais do que isso. A agricultura biológica é um modo de produção que se preocupa com a fertilidade do solo, e aí é que faz o seu enfoque, e portanto promove equilíbrios na natureza, não é só produzir alimentos sem pesticidas, é produzir alimentos sem pesticidas, obviamente, mas é também ter um rastro de fertilidade, um rastro de saúde, digamos assim, à volta da produção dos alimentos.
Uma coisa que eu aprendi desde já com este livro é que depois da Segunda Guerra Mundial houve um aumento muito acentuado da produtividade. Isso deveu-se justamente à entrada em cena de quem? Dos pesticidas.
E dos fertilizantes, curiosamente, há quem diga que é uma Segunda Guerra. Não vou a esse extremo, digamos.
Eu quero ouvir.
Mas quando acabou a Segunda Guerra, realmente havia fertilizantes, que é o azoto, que era utilizado nas bombas, não é? A amónia. E havia os pesticidas, o DDT e outros, que eram utilizados, como nós sabemos, alguns até para exterminar pessoas. E havia que dar encaminhamento àquilo, porque era uma indústria toda ela que estava construída. E, portanto, acabando isso, uns anos atrás, o Livio, que tinha descoberto que o azoto fazia crescer as plantas, e então o amónio foi para isso mesmo. E, portanto, acabou uma guerra, então temos aqueles produtos que vamos encaminhar na guerra. E foi o plano Marshall e avançou por aí.
O DDT era um pesticida?
Era, e é que foi proibido, como tantos outros que foram proibidos e iam de ser proibidos.
Mas nos últimos anos, a DDT em Portugal significou dono disto tudo e era associado a Ricardo Salgado, lembram-se? Não era um pesticida, mas sim, enfim, era um banqueiro, era sim, DDT. É claro. Bom, já agora, dizer a todos aqueles que estão a ouvir este programa que estamos a falar do Manual de Agricultura Biológica. Queremos, durante este programa, tentar que todos aqueles que estão a ouvir, não só o Carlos Guerreiro, não sei se o Carlos Guerreiro está a ouvir, mas que todos, pelo menos, se sintam tentados a criar uma horta saudável e a cultivar os seus próprios alimentos. E eu próprio gostava de ter uma horta, mas não tenho casa para isso, portanto nunca vou ter. Há aqui uma outra coisa que é, vi numa parte aqui deste livro em que vocês falavam das operadoras em Portugal, agrícolas, entenda-se, que houve, reparem só, em 2020 existiam 6.981 e um ano depois existiam 14.177. Sim. Quase o triplo. Então o que é que aconteceu aqui? Foi a pandemia?
Posso dar aqui alguma informação sobre isso? De facto, o que aconteceu foi que o governo lançou uma série de medidas para impulsionar a agricultura biológica e então houve uma grande adesão, de facto, e aí dobrou o número de agricultores, dobrou a área em agricultura biológica e, portanto, daí, enfim, essa expansão. E hoje nós temos 18% da superfície agrícola útil, portanto, a área ocupada por agricultura em Portugal, 18% já está em agricultura biológica, mas continua a haver muito para fazer.
Já agora, uma outra coisa. Estive aqui a ver na página 35. Espera lá. Página 35. O que é que vocês falam na página 35? Espera aí.
De memória não me lembro.
Espera, que eu vou-vos recordar. Ah, já sei. A distribuição das hortícolas ao longo do ano em função da sazonalidade e da conservação natural. Analisando, e eu que não percebo nada, percebi aqui algumas coisas. Podemos plantar cebola durante todo o ano. Aliás, cebola é a rainha, porque cebola é grão de bico. A batata, exceto de março a junho, é que não pode ser plantada. É isto? Estou a falar bem? Depois, fava só abril e maio. Pepino só junho, julho e agosto, justamente no verão. E rúcula, maio e junho. Bom, não vou dizer mais nada, não é? Mas o que é que vocês o que é que vocês podem falar aqui de sazonalidade, para as pessoas entenderem?
Pois, eu se calhar passava ao Pedro, mas é só para dizer só uma pequena introdução, é que o que está aqui é a disponibilidade e tem a ver também com a conservação dos produtos e, portanto, não é só a época de cultura.
Sim.
Tem a ver com a cultura e com a disponibilidade ao longo do ano em função da conservação natural, não, que não exige a conservação a frio ou coisa que vai.
Exatamente. Mais à frente até temos quadros mais específicos onde conseguimos ver a altura das sementeiras, das plantações e também da colheita. Em relação aqui à sazonalidade, é importante fazer foco a isto porque estamos a falar de produtos da época e hoje em dia nós esquecemos muito do que é que são os produtos da época. Nós vamos ao supermercado e praticamente temos todos os produtos.
Pronto. Parece que há morangos todo o ano, não é?
Exatamente.
Mas não há.
E nós queríamos realçar esse aspecto, porque os produtos da época acabam por ser produtos mais nutritivos, E tem muito, muito baixos custos de produção, porque são da época e não é preciso utilizar outros tipos de fatores de produção que seriam necessários.
Oh Pedro, então, mas se têm baixos custos de produção, porquê que ainda assim, e eu sei que isto é a coisa que mais vezes vocês ouvem, ainda assim parecem ser sempre os produtos biológicos mais caros do que os outros, e isso, parece que não, afasta algumas pessoas. Quem é que quer falar?
Posso falar. Na verdade, as pessoas, como o Pedro acabou aqui de dizer, se comprarmos os produtos biológicos pela estação do ano, da estação própria, os preços dos produtos biológicos são mais baixos. A questão é que, de facto, nós hoje vamos ao supermercado e também já encontramos, por vezes, produtos biológicos que nós consideramos que não estão na época normal de produção. O que é que eu quero dizer com isto? É que nós temos em Portugal uma questão que é importamos também muitos produtos. E, portanto, há produtos que são produzidos na época própria, no país X, mas chegam cá e parece que foram produzidos agora. E, portanto, e esses produtos têm, claro, uma pegada ecológica, foram produzidos fora daqui. Portanto, o que nós podemos dizer e o que sabemos é que produtos da época são normalmente a preço mais acessível, são mais saudáveis e, portanto, como é óbvio, têm, como foram produzidos na época normal, são produzidos a custos mais baixos. E, portanto, o produto biológico pode ter sempre um preço um pouco mais alto, mas, na verdade, e o normal, e que nós sabemos de estudos que existem do consumidor, 20% a 30% seria um preço que as pessoas seriam dispostas a pagar. Agora, quando é 50% a 100%, isso é... Mas a verdade é que há aqui alguma especulação, também conhecemos, associada ao custo dos produtos biológicos, porque nós trabalhamos com os agricultores e sabemos que há custos hoje em dia com o conhecimento, e o agricultor, à medida que vai adquirir conhecimento, consegue produzir a um preço bastante acessível.
Bem, uma coisa tenho quase a certeza, se o custo dos produtos biológicos fosse igual à agricultura convencional, aos outros produtos, eu não tenho a menor dúvida que 90% a 95% das pessoas escolhiam os produtos biológicos. E as pessoas só não fazem porque habituaram a ideia de que os produtos biológicos são mais caros, são muito mais caros, afasta o consumidor.
Certo.
Esta é a verdade.
Isso é verdade, mas cada vez é menos verdade, digamos assim. Porque se recuarmos 10 anos, isso era, quer dizer, era incontestável, não é? E hoje já não é assim tanto. Porque hoje, eu por acaso, já sei, não sei porquê, parecia que. Pensei que essa pergunta, talvez, essa, pensei que ias fazer essa pergunta.
Claro.
E então fui a um supermercado.
Sim.
E vi coisas, vi a baternete, por exemplo, ou exatamente ao mesmo preço, convencional e biológico. Uhum. Vi azeite biológico mais barato que o convencional. E depois vi alface ali com diferenças de 20, 30 cêntimos, uma coisa que vai. Pronto, isto para dizer o quê? Para dizer que há aqui realmente um problema, que é um problema de logística e um problema de dimensão. Quer dizer, nós não podemos comparar-nos os custos, a escala não é a mesma e, portanto, os custos de logística crescem bastante aqui no preço final. E, portanto, é muito por aí que as coisas vão. À medida que vamos crescendo, claro que essas diferenças vão se esbatendo e, portanto, eu penso que caminharemos para uma diferença mínima. Já temos uma experiência muito interessante aqui nos olivais, nas escolas. Fizemos uma experiência em que nós, a Agrobio, está a fornecer produtos de agricultura biológica para as cantinas escolares do ensino básico a preços muito parecidos com o convencional, senão não poderíamos ter ganho o concurso, não é?
Uhum. Sim, já agora deixa-me só dizer que temos já algumas mensagens. Uma delas chama-me particular atenção porque é o chefe Alexandre Silva, que é ouvinte. Sabe quem é? Ora bem, ele tem aqui dois desabafos. Vamos ao primeiro. Primeiro desabafo do chefe.
Olá, Alvin. Olá. Boa tarde. Pá, finalmente um tema interessante. Estou a brincar. Não é nada interessante. Não, estou a brincar. É assim, esse livro pode ser um complemento ao almanac Borda d'Água, ou é um bocadinho mais interessante? É que eu tenho algumas hortas e pronto, e dava-me jeito um livro que falasse outras coisas sem ser o almanac Borda d'Água. Mas pelo que estavas a falar, aí nessa página que estavas a ler, que as cebolas pode-se plantar o ano todo, parece-me um bocadinho o almanac Borda d'Água. Será? Não?
Esperem que ele voltou a atacar e deixa uma segunda mensagem, um segundo desabafo. Que é este. E vai, Alexandre, de novo.
Os produtos da época.
Outra coisa, por falar em produtos da época, pá, que eu sempre, e desde miúdo, sempre achei curioso, que é, pá, quando o produto não vale nada, é quando é mais caro. E quando ele está realmente bom, é quando é mais barato. Acho que vale a pena pensar sobre este assunto, ou não?
O que é que vocês acham, convidados?
Claro que vale a pena pensar sobre esse assunto, e é exatamente isso que nós preconizamos.
É pertinente o que ele diz.
É isso mesmo que nós preconizamos.
Sabes, trabalham com este tipo de produtos, são chefes. E o Alexandre?
Quanto à validade ou à utilidade do manual que nós fizemos, não vou comparar, obviamente, não me compete, mas diria que eu acho que vale a pena comprar. Como dizíamos há dias,
sim,
basta ter o manual desde que tenha a terra, não é?
sim, claro. Já agora, a Cecília canta sobre hortas.
Boa noite, eu sou Cecília de Lisboa e deixo aqui o meu contributo. Aqui vai. O senhor da horta foi aos agriões, ao passar a ponte, caiu-lhe os calções. Vem uma galinha toda picadinha, com uma faquinha, cortou-lhe a pilinha.
E é isto, a nossa ouvinte, a Cecília, a cantar. Zé Vieira fala sobre o verdadeiro ouro negro.
Boas, Alvim. Olha, pergunta aí aos engenheiros agrónomos se eles sabem o que é alfarroba. O verdadeiro ouro negro. O verdadeiro ouro negro não precisa de praticamente nada, só água e sol. E água só nos primeiros 5 anos de vida, depois não é preciso regar mais nada. E é só alfarroba a nascer das árvores. Alfarroba é o ouro negro. Aquilo vale ouro. Ouro.
Espera aí, Ana Alves quer falar sobre pesticidas.
Boa tarde. Esta semana saiu uma notícia a falar sobre a quantidade de pesticidas nas maçãs e nas peras portuguesas. Era uma boa altura para as pessoas que deliberadamente denigrem os meios de produção não intensivos, se calhar repensarem a sua atitude. Bom programa!
Obrigado. Recordar a todos que estamos a entrevistar os autores do Manual de Agricultura Biológica. Criar uma horta saudável e cultivar os nossos alimentos é um dos objetivos. Querem comentar alguma destas mensagens? Então, comentamos para os outros outra vez.
Sim, eu posso comentar já a questão das maçãs e das peras. Com que apareceu de facto esse estudo, esse trabalho. De facto, nós só temos uma coisa a fazer, é recomendar para que de facto se coloquem produtos na mesa dos portugueses, de facto mais seguros e sustentáveis. O que o sustentável quer dizer com práticas de produção que com o impacto menor possível no ambiente. E portanto isso agradecemos todos. E não há dúvidas que os pesticidas fazem mal à nossa saúde, e há diversos estudos. Portanto, vamos lá produzir de uma forma mais sustentável, com melhores efeitos na nossa saúde e para um ambiente também mais saudável.
Vocês aqui também falam sobre os hábitos alimentares e a sua evolução.
Certo.
Sim, a evolução, quer dizer, não vamos começar aqui há 10 mil anos, que era mais complicado.
E não temos tempo para isso.
E não temos tempo para isso, já percebi.
Sim.
Mas nos últimos tempos, é hábito dizer-se uma coisa que eu acho que é fundamental para nós percebermos o que é que comemos e a forma como estamos a comer. Na realidade, nós nunca soubemos tanto sobre a alimentação. Os portugueses nunca souberam tanto sobre os hábitos alimentares, sobre os alimentos, o que é que os alimentos fazem. E, perdoar-me-ão, mas nunca comeram tão mal. E, portanto, há aqui um paradoxo terrível, quer dizer, eu não sei como é que isto se resolve, mas a verdade é essa
não?
mesmo.
Tu quem é que vai saber?
Eu não sei como é que se resolve, como é que se põe as pessoas a perceber isto. A solução eu tenho, como é óbvio, a agricultura biológica. Isso não tenho
essa é a solução, a agricultura é a solução. Biológica.
Isso a solução tenho. Como é que a gente implementa essa solução o mais rapidamente possível? Confesso que tenho algumas ideias, mas não tenho a chave na mão.
Eu quase que sei quem é que poderá dar a resposta. E quem vai dar essa resposta é o nosso próximo convidado.
Esta segunda-feira na Provaral, Sam the Kid.
Se não curtes este loop, então passa para a seguinte. O hip-hop cru e duro, tu não és o puro ouvinte, acredita.
Da TV Chelas para a Antena 3.
Inspiração. Vou ficar aqui sentada à espera que ela venha. Não.
Do Flawless para a Provaral.
Eu sou esponja 24 horas, esteja no cinema a ver uma legenda e aparece uma palavra. Olha, esta aqui ainda não rima, vou apontar.
Ao silêncio que ainda me ensurdece, uma incerteza na pertença ou para ti sou guest.
Segunda-feira, às 19 horas.
Esta é a base instrumental que me está a convidar para este tipo de vibe.
Na Antena 3.
Sou eu, outra vez. Olá. Como estão todos? Estamos aqui a falar sobre hortas. Ainda não falamos aqui de muitas coisas. O que plantar? Como é que se aprende a conhecer o solo? Ensinem-nos coisas, vá. Imaginem que estão numa aula, que estão muitos ouvintes, e estão muitos ouvintes, estamos todos no terreno, estamos a aprender, está à sombra, e queremos saber mais. Como é que aprendemos os solos? Quem é que fala?
Assim, eu acho que em relação ao solo há muito para dizer, e é importante não nos esquecermos dessa vida que existe no solo. Porque o solo está cheio de micro-organismos e outra fauna que muitas vezes para nós pode parecer uma coisa repugnante, mas é muito importante para criar os ciclos de vida. Porquê? Porque existe uma cadeia trófica, como nós sabemos, nas plantas, não é? Existem as plantas, que depois são os animais que comem as plantas, a cadeia trófica que todos conhecemos. E depois existe a matéria orgânica que vai ser decomposta. Pronto. E essa matéria orgânica tem que ser decomposta por alguma bicharada, não é? E isso é que vai dar alimento outra vez às plantas. Pronto. E no fundo, quando falamos de agricultura biológica, falamos sempre deste ciclo: manter o solo vivo.
Pronto. As plantas alimentam-se de quê? De água e de
sais minerais.
Sais minerais.
Nutrientes.
Okay.
É um bocadinho como nós. Pode parecer assim um bocadinho estranho, mas nós somos muito parecidos com uma alface. Simplesmente, as quantidades, as concentrações dos nutrientes são diferentes.
Nunca tinha ouvido essa comparação. Somos muito parecidos com uma alface. Boa. Vou digerir essa informação e enviamos uma SMS no final do programa. Já agora, há aqui um vídeo, é o primeiro, é o Filipe, que quer falar sobre a sua horta e, melhor do que isso, quer mostrá-la. Vantagens da rádio 360 é esta. Se estão a ver nas nossas redes sociais, podem também ver a horta do Filipe. Se não, também ouvem só a intervenção na rádio. Depois, se quiserem, podem visitar a nossa transmissão, que está disponível no YouTube, no Facebook e também no Instagram. Eis o Filipe a falar sobre a sua horta.
Boa tarde a todos. Quero que saibam que eu estou aqui na autoestrada, alguns perto da
Afinal, não está na horta.
Daqui uma hora e pouco, estaria a chegar vai a casa. Vai e tenho que ir deixar a casa, um bocado de roupa, um bocado de sapatos e ir a regar a horta. A horta que foi plantada há duas semanas, mais ou menos. E espero que toda a gente saiba que plantar a horta não custa muito. Pá, o problema depois é regá-la, que é preciso regar, não todos os dias, quase todos os dias. Na minha horta plantamos tomates, várias variedades, tomate cereja, tomate coração de boi, tomate redondo. Plantamos ainda pepinos, courgettes, vários tipos também de couves. Couve-flor também, e o que é que plantamos mais? E pronto, basicamente foi isso. Não é assim uma horta muito grande, já nos dá trabalho, mas também dá prazer depois colher. Okay? Um abraço a todos e força aí das vossas hortas.
Espera. O chefe Alexandre Silva está louco, ele envia uma terceira mensagem. O que é que irá dizer agora?
Tenho mais uma questão. Acham mesmo possível, eu gostava que a vossa resposta fosse sim, mas acham mesmo possível alimentar o mundo com uma prática de agricultura biológica, ou acham que é só uma utopia e que na verdade não vamos conseguir alimentar o mundo porque é impossível? Se pudessem responder sim, eu adorava, mas se quiserem dizer a verdade, pronto, eu também gosto de ouvir as verdades.
Diga lá. Sim, todos nós respondemos sim, mas o Jaime vai justificar.
De facto, a pergunta é ótima, mas eu vou mesmo dizer a verdade. E a verdade é possível. E há vários argumentos para isso. O primeiro argumento existe já atualmente, uma coisa que é: há 30% daquilo que se consome e entre o que se produz e o que se consome, desperdiça-se 30%. E acrescentando a isso o facto de que hoje há também mais informação, mais conhecimento, e o que nós sabemos é que são dados, por exemplo, da FAO. A FAO é um organismo que pertence às Nações Unidas, que diz que de facto é possível alimentar o mundo com agricultura biológica. E nós dizemos ainda outra coisa: para nos alimentarmos e para virmos a alimentar o mundo, é preciso também que todos nós façamos a nossa parte. E quando eu digo que todos nós façamos a nossa parte, é aquele contributo, por exemplo, que nós estamos a dar hoje para esse mundo, que é sabermos produzir uma parte dos nossos próprios alimentos. E, portanto, com um pequeno pedaço de terra, nós podemos aprender a produzir uma parte dos nossos alimentos. Portanto, é mesmo possível. E mais, na verdade, hoje, por exemplo, dou outro exemplo: só existe fome no mundo porque há guerras, porque não há acesso à terra, porque há conflitos étnico-religiosos, mas há alimentos suficientes para todos nós. E vai haver, com certeza.
O que estás a dizer é que se todos tivessem acesso à terra, essa fome não existiria, não é?
Sim. E mesmo não é preciso muita terra. Nós trabalhamos durante muitos anos, por exemplo, nas hortas urbanas, a aconselhar escolas, outras pessoas, e às vezes um pequeno espaço de 20 metros quadrados é suficiente para uma família de 4 elementos. Estou a falar em hortícolas, por exemplo. Uhum. Estou a falar já em frutas ou outra parte. Mas essa parte é possível. E, portanto, nós estamos muito longe já do que é produzir, saber produzir. Por isso o nosso livro acho que é um grande contributo para o livro. E eu aconselho o chefe a ver o nosso livro. Não há problema nenhum, ele que deixa os contactos, que nós mandamos o livro.
Aí está, o chefe a ganhar um livro. Bom, já há duas pessoas que ganharam o livro e estou aqui, o chefe e o Carlos Guerreiro, que foi nosso convidado ontem. Atenção, ouvintes, também vamos dar um a vocês para a melhor mensagem que nós recebermos. O Paulo Ribeiro deixa aqui a sua recomendação, mas antes dele há um outro ouvinte, que é o Flávio Costa, que está a ouvir-nos, sabem onde? Na Horta. Na Horta, da ilha.
Na Horta.
Não, e está a ouvir-nos na Horta, mas está mesmo numa Horta. Pois. Na Horta, reparem. Flávio Costa, explica-nos.
Olá, Alvin, eu sou Flávio Costa, da Horta, da cidade da Horta, uhum, do Faial, Açores. Uhum. Eu não ouvi o programa do início, até porque estou com Covid e tive que ficar aqui ao carro, e então, como não podia deixar de ser, coloquei aqui na Antena 3.
Muito bem.
E em relação à horta, aqui na horta a gente também planta blicas frias, que depois, quando é cozinhada, é cozinhado com molho de neão. Não sei se já ouviram falar, mas é uma especialidade aqui dos Açores. Um grande abraço para todos e continuação de um bom dia. Um abraço.
Este ouvinte açoriano estava a dizer uma janeira. Blicas significa pilas. Basicamente era o que ele estava a dizer. Ora, mas na verdade ficamos contentes por mais um ouvinte açoriano se juntar à nossa comunidade, que é ótimo. Bem, os Açores devem ter condições agrícolas fora de comum, ou não?
Tem. Por exemplo,
tudo cresce nos Açores, não é?
É, tudo, o verde, a umidade. Nós conhecemos lá uma série de produtores biológicos, uhum, desde logo o leite biológico, na Terceira e em São Miguel, e de facto são pessoas que devem inspirar, não só aqui no continente, mas outros a produzir em biológico. Portanto, é ver bem o que estão a fazer esses agricultores na produção de leite biológico da Terceira e de São Miguel.
Mulheres deste programa, queremos a vossa opinião durante esta emissão. Mas são os homens que agora se chegam à frente. O Paulo Ribeiro deixa aqui uma recomendação.
Olá, meu nome é Paulo Ribeiro e tenho a dizer, e queria dar os parabéns verdadeiramente a um documentário que está a dar na RTP, que é o Planeta A, aí que o João Reis, o ator, está a ter um papel, uhum, formidável como comentador e narrador, e tem lá uma parte que eles falam da produção e consumo, que fala exatamente da cultura biológica e do futuro da economia biológica e o impacto na sociedade. É por aí o caminho, mas às vezes faço algumas palestras em faculdades e a verdade que noto é que toda a gente fala teoricamente que é a melhor coisa do mundo, mas na prática o pessoal só quer é mandar bifes para o bucho e carne gorda, e o que importa é comer muito e barato.
Aí está Paulo Ribeiro. Paulo Fernando diz que tem um pedido.
Muito boa tarde a todos.
Olá.
Olha, queria que falassem, se possível, claro,
sim,
sobre aquele argumento típico dos defensores dos transgénicos e dos pesticidas, muitos deles engenheiros, agrónomos, que dizem e argumentam sempre que a agricultura biológica não era capaz de alimentar a população e que não é tão produtivo como a agricultura biológica. E se possível, se pudessem desmistificar isso, dou a dizer a vossa opinião, se concordam ou não. Agradecia. Obrigado e bom programa. Uma boa noite.
Esperem que já vão falar, mas antes disso, Joel Vilas Boas, entra também.
Olá, Alvin. Olá, convidados. Eu tenho uma pergunta muito simples. Para quem nunca plantou nada, por onde deve começar? Ah. Ou seja, qual é o alimento é que nós sabemos que vai dar certo, que não vai complicar e vamos ter algum fruto depois de passar o tempo específico para obter o resultado? Um abraço a todos.
E finalmente o Flávio, que duvida do sucesso da agricultura biológica.
Olá, Prova Oral, aqui direto do Ribatejo. Vinha a pensar que se neste momento transformássemos toda a agricultura atual em agricultura biológica, quais seriam os efeitos a nível de quantidade de alimento? Seria provocar, sei lá, uma crise alimentar, uma escassez de alimento? Porque dá a ideia que a agricultura biológica produz ao menos, ou não com tantas certezas, como é uma agricultura que utiliza produtos químicos. Fica aqui esta reflexão. Boa tarde a todos.
Desculpem, esta não era a última. A última é da Fátima Carvalho, que diz que tem uma horta que lhe tira o sono.
Olá, Prova Oral. Eu estou a ouvir o programa e estou a tentar estar o mais atento possível, mas não é fácil. Eu tenho uma horta que me tira o sono. Eu corro para ir regar a horta. Eu estou 2 dias sem ir à horta, já acho que tudo morreu. O meu marido já me diz: bola, estás sempre a dizer que isto morreu, que a alface morreu, que os tomates morreram. O que é verdade é que a minha horta é um dos meus filhos. Isto é o mais sincero, porque quando me morre uma alface, quando me morre uma alfazema, eu adoro alfazemas, plantei imensos alfazemas, faço imenso chá, tenho muitos chás. E pronto, eu gostava de saber como é que eu tiro esta ansiedade, que é sofrer pela minha horta. A minha horta devia-me dar tranquilidade, mas eu sofro mesmo, mas sofro. Pronto, estou à espera do milagre, milagre.
Eu adorei esta mensagem, por mim ganhava já o livro, mas o programa ainda não acabou, estamos a 20 minutos. O que é que querem responder? Querem começar aqui pela Fátima? Sei lá, tivemos tantas intervenções. Como começar? Houve aqui uma pergunta, lembram-se? Então.
Sim, eu lembro-me da produtividade e é sempre é um bocadinho transversal a todas elas. Eu não quero provocar as pessoas, mas gostaria de dizer que há 50, 60 anos que se pratica a agricultura convencional e a fome no mundo não desapareceu. E, portanto, não é por aí o caminho. Há bocado o Jaime dizia, e bem, que a FAO já disse isso mais que uma vez, que é possível produzir em agricultura biológica. Nós temos a experiência que produzir em agricultura biológica não é menos produtivo. Porque não é mesmo. O grande problema é nós conseguirmos chegar a um estado de fertilidade dos solos que permitam essa produtividade tão próxima quanto a das culturas em agricultura convencional, de uma forma muito mais insustentável e com muito mais custos. E na realidade, isso neste momento está a vir ao de cima, quer dizer, com os conflitos que nós temos hoje, com a guerra que temos hoje, com o aumento dos pesticidas, o aumento do custo dos pesticidas, dos fertilizantes, estamos com um problema, quer dizer, a agricultura convencional está efetivamente com um problema. E, portanto, a solução não é pedir mais apoio à ministra. A solução não vem por aí. A solução vai em repensarmos o modo de produção que queremos para o futuro. Isto é basilar na nossa opinião. Não é encher com mais... Não é deitar dinheiro para o problema. Isso não resolve nada. Nós temos que equacionar se estamos realmente nos modos de produção sustentáveis ou não. Porque se não são sustentáveis, nós temos que mudar de paradigma. E eu acho que esse é o grande desafio que se coloca neste momento.
Então, e respondendo aqui ao ouvinte que perguntava por onde começar, o que é que lhe podem dizer? Há pouco nós falamos sobre hortas e há aqui uma coisa que vocês também falam sobre o livro, que é como organizar uma horta, as dimensões, os corredores que são necessários fazer. Achei isso muito interessante. E depois também percebi que há uma série de bichos que são, como direi, auxiliares, nomeadamente as famosas joaninhas, não é? As joaninhas e as crisopas, é assim que se diz?
Crisopas. Há muitos auxiliares que nos podem ajudar. No fundo, podem ajudar o problema dessa senhora que estava a dizer que passa o tempo todo na horta e é
Fátima.
Sempre um problema. O que é que eu acho que é preciso? É preciso, no fundo, criar um equilíbrio na horta. É preciso voltarmos àquelas práticas base que os nossos avós tinham, que é as rotações, as concessões. Todos nós conhecemos isso.
O que é que são rotações?
Rotações, no fundo, é mudar as folhas de cultura anualmente ou dependendo do ciclo de cada cultura, ok? E é importante fazermos isso porquê? Porque existem culturas que são melhoradoras e a cultura a seguir vai usufruir da cultura que teve primeiro. E nós usamos muito isso no livro, que é a adubação verde. Tudo o que são leguminosas, quando falamos de grão, favas,
vocês
etc.
falam sobre isso.
Porquê? Porque essas culturas fazem uma coisa muito importante, que é fixar o azoto. Aquele azoto que também é possível comprar diretamente com os adubos e é solúvel, também é possível fixá-lo através dos tramosos ou das ervilhas, etc. Pronto.
Desculpa, Pedro, tu disseste há pouco, porque é necessário mudar a folha. Eu confesso que fiquei na mesma. O que é isso?
Ah, folha. Peço desculpa.
Isso é o quê?
É as parcelas do terreno. Neste caso, na horta, estamos a falar dos canteiros, por exemplo.
Por exemplo, vocês ensinam aqui uma coisa também curiosa, que é como usar as interações nas plantas a nosso favor. O que é que eu aprendi? Vocês chamam a isto, digam-me se eu não estou a fazer confusão, que é consociação, é assim? Isso. É isto? Portanto, que é juntar um tipo de alimentos nas hortas.
Exato.
Aprendi duas, que é, pode-se juntar, deve-se, pepino mais cebola, certo?
Certo?
É uma boa junção. Ou feijão verde mais alho mais cebola. Também se dão bem todos juntos.
Exatamente. Tanto do ponto de vista da fertilidade, ou seja, dos nutrientes, como a nível de pragas e doenças. A nível de fertilidade, tendo em conta aquilo que eu estava a dizer da fixação do azoto, em relação às pragas e doenças, porque se nós fizermos rotação e consociações de culturas, conseguimos fazer repelente ou atração de certas pragas, ok?
Vocês também falam de plantas companheiras que servem de auxílio às hortícolas na horta, é isso?
Exatamente.
Exemplos de plantas companheiras. Eu gostei da denominação plantas companheiras. Que...
Alecrim, rosmaninho.
São plantas companheiras.
Exatamente.
Bem, os ouvintes não param de enviar-me mensagens. O que é que estarão a dizer? Estou curioso. E as mulheres, agora sim, entraram em pleno. E cá está. Cátia Augusto mudou de casa só para ter uma horta.
Olá, boa tarde. Chamo-me Cátia e estou a adorar o programa.
Pois claro.
Gostaria de compartilhar convosco um pouquinho da minha história. Há cerca de 3 anos, meu marido e eu nos mudamos para a Serra do Caramulo com o objetivo de podermos termos uma horta onde fosse usado o mínimo possível de pesticidas e o ciclo de produção fosse respeitado. Hoje, praticamente tudo o que comemos é proveniente dessa horta. Todas as frutas, todos os legumes que comemos são da época. E o excesso de produção é congelado para ser utilizado ao longo do ano. O mesmo vale para a carne e ovos. Neste preciso momento, como podem ver pela foto que enviei há pouco, estou a descascar as ervilhas que acabei de colher. Enfim, assim, eu estou a realizar um sonho de vida e não poderia ter escolhido um lugar melhor para viver. Cumprimentos ao Alvin e aos convidados e muito obrigada por este programa. Que possamos ter um país com mais hortas e mais produção com o menos pesticidas possível. Obrigada.
Parece-me que a Cátia Augusto está bastante feliz. A sério, estava a ouvi-la falar e dizer isto era o que eu gostava de fazer, não é? Acho que toda a gente, no fundo, se identificou um pouco com esta intervenção, não é? André Santos está, no entanto, com problemas na sua horta.
Boa tarde, Sr. Voral. Eu tenho uma pequena horta e precisava de uma ajuda. Aquilo está a ser demasiado exigente. Eu plantei um tomate... Tomate cabeça de Sócrates, é autoexplicativo. E epá, é muito exigente, é só exigências. Ah, ouça lá, tem que me regar, está a ouvir, não sei o quê. Epá, eu não sei o que é que hei de fazer, já falei com várias pessoas.
Acho que
a dica mais útil que já me deram foi: epá, larga-me, são 4 da manhã, vai dormir. Eu precisava de saber o que fazer. É para cortar pela raiz ou devo continuar? Obrigado e boa tarde.
Tem algum conselho aqui para o André Santos? Querem responder a convidados?
Acho que é mudar para uma variedade mais regional.
Catarina Granadas faz jus ao seu nome e lança justamente uma granada neste programa.
Eu gostaria de deixar outra questão menos consensual, que é a agricultura biológica também utiliza fitofarmacêuticos, tem produtos de base natural, por assim dizer, homologados para a utilização.
Obrigada.
E agora, convidados?
Não há nada de novo. Confirmamos isso. Temos os pesticidas, obviamente, mas pesticidas com origem natural. E aí é a diferença, porque a questão aqui é fundamental. Quando se trata de um pesticida químico, de síntese química, nós estamos a falar de substâncias que o organismo não reconhece, que a natureza não reconhece. E aqui é que está o problema. E que tem efeitos miméticos e que no organismo baralham isto tudo. Porque se confundem com outros organismos naturais. E, portanto, uma coisa é aplicar pesticidas naturais e que comprovadamente não fazem mal há décadas que não, ou há centenas de anos que são utilizados e que não têm problema nenhum. Nem sequer criam resistências. Não sei. E outra coisa é aplicar substâncias de síntese química, que são todos os anos produzidas e custam milhões de euros para produzir, só que depois são substâncias que o organismo não reconhece e entram na cadeia alimentar e o problema surge aí. Nem vale a pena estar a falar quais são os problemas que surgem. Todos nós conhecemos, os hospitais estão fartos de perceber isso.
Deixa-me só dizer que a Rita estreia-se neste programa e tem uma horta.
Olá, Prova Oral, é a primeira vez que eu participo.
Muito bem.
Estou a achar o programa super interessante. E nem de propósito, na altura da pandemia, em minha casa há aqui uma pequena língua de terra que estava cheia de cascalho e na qual eu e o meu pai pusemos mãos à obra para fazer uma pequena horta. Sem grandes esperanças que desse alguma coisa, mas a verdade é que, passados 2, 3, 4 semanas, começámos a ver os resultados e deu alfaces, tomates, figos, ameixas com força e sem nenhum produto químico, absolutamente. Na altura pensei que os caracóis fossem comer tudo, mas a verdade é que não, a terra foi mesmo muito, muito generosa e estamos super felizes e continuamos a plantar.
Será que é por causa justamente desta intervenção que Roberto Henriques odeia caracóis?
Grande Alvim, aqui fala Roberto Henriques, sou de Borba, mas vivo no Porto e tenho um terreno espetacular, dá para fazer uma horta espetacular, mas os caracóis passam a vida a comer as minhas plantas e os meus hortícolas. O que é que eu faço? Obrigado.
Então, qual é a vossa sentença para os caracóis? Nunca pensei que...
Não, o Pedro tem uma solução.
Qual é? Qual é? O que é que vocês vão dizer?
Eu vou dizer
caracóis a ouvir este programa.
Eu vou dizer outra que é mais, talvez mais etílica.
Sim.
Que é colocar um recipiente na terra com cerveja e os caracóis e as lesmas gostam de caracóis e, portanto, é uma coisa um bocadinho sarcástica. Sim, mas é verdade. Que isso funciona. Mas o Pedro tem outra
solução. Qual é a
solução? Nós estávamos aqui porque é uma pergunta que nos fazem frequentemente. Mas uma das soluções é na horta, pôr uma telha ou um bocadinho de madeira com escavar por baixo e, durante a noite, para que no outro dia de manhã possam ver que os caracóis ficam lá alojados, ok? E depois retiram a telha ou o pedaço de madeira e depois fazem o que quiserem aos caracóis.
Isso resulta?
E resulta, sim.
Ok, pronto, ficaram aqui. Ângela Marques é nutricionista e quer falar.
Olá a todos. Eu tenho uma empresa de alimentação biológica para bebés. Eu chamo-me Ângela, sou nutricionista de profissão. Não estou a ouvir o programa desde o início, mas gostaria de saber a opinião dos convidados sobre, que já sei qual é que é, adivinho qual é que é, mas qual o poder da alimentação biológica na saúde, o impacto, o que é que eles sabem de evidência científica, porque aqui entre nós, entre a comunidade científica, há muita discussão sobre este assunto. Obrigada.
Então,
as evidências para nós são, passo o pleonasmo, evidentes. Quer dizer, não. Vamos lá ver. Aquilo que dissemos há pouco é tão simples quanto isto. Quando nós introduzimos substâncias estranhas na cadeia alimentar, claro que isso vai ter problemas, desde a desregulação endócrina, enfim, uma série de problemas que estão documentados. Eu também sei que depois nos dizem, mas há uns não sei quantos estudos que dizem precisamente o contrário. Enfim, quer dizer, não vale a pena nós estarmos. Eu acho que temos que ir aos factos. E aos factos é que as doenças que são atribuídas às causas ambientais, e não vale a pena dizer quais são, porque os ouvintes sabem, obviamente, têm aumentado exponencialmente. E, portanto, isto alguma
vocês
coisa
acham que é por causa do...
Não, isso está provado. Isso aí a comunidade científica não nega, não é? Afirma que realmente os problemas, as causas ambientais estão na origem da diabetes, do cancro, etc, etc. E, portanto, e essas doenças têm aumentado. Não tarda nada o cancro está a passar a primeira causa de morte em Portugal, não é?
Que são doenças cardiovasculares.
Exatamente. Sim. E, portanto, alguma coisa está por trás disto. Agora, se nós quisermos fechar os olhos àquilo que nos está a rodear, muito bem, pronto. Se não quisermos, temos que mudar um bocadinho a forma de produzir os alimentos e de nos alimentar.
Deixem-me voltar ao vosso livro, até porque estamos a 6 minutos do final deste programa. Estamos a lutar contra o tempo, autenticamente. Recordar a todos os nossos ouvintes que estamos a falar do manual de agricultura biológica, que é escrito a 6 mãos. As mãos são de António Lopes, Jaime Ferreira e Pedro Frias, os três que estão à minha frente neste estúdio a falar sobre agricultura biológica com este livro. Já agora, como é que se faz? Bem, há aqui uma parte em que vocês falam dos instrumentos de trabalho, desde o gadanho, à enxada de pontas, às forquilhas cavadoras, enfim. Mas depois também falam sobre a compostagem, como fazer os materiais para compostar, por exemplo. Como é que isto se faz? Temos que aprender. Ouçam, temos 6 minutos para ensinar as pessoas a fazerem uma horta. Vocês podem ser francamente inspiradores. Eu lembro que este programa já foi responsável por duas pessoas se dedicarem ao naturismo e terem agora um parque de naturismo. É verdade. Portanto, há muitas pessoas que se calhar vão ouvir este programa e que vão fazer uma horta e vão nos agradecer daqui a uns anos. Dizendo assim, eu criei uma horta depois de ouvir aquele programa.
Não, de facto a compostagem lá está, faz parte daquelas práticas de base que temos de ter sempre presentes na horta. Eu acho que seria quase obrigatório ter um relógio de cuco sempre a dizer compostagem, compostagem, compostagem. Porquê? Porque nós precisamos de alimentar o solo, precisamos de criar composto, pronto. E isso consegue-se muito facilmente nas nossas casas, utilizando os resíduos domésticos, os resíduos orgânicos, ok? Pronto, e a partir daí conseguimos fazer a compostagem. Temos de ter atenção em manter sempre o equilíbrio entre as substâncias verdes e as substâncias castanhas. Pronto. No fundo é o carbono e o azoto. Mas é ir misturando a parte verde, tudo o que é cascas, com, por exemplo, coisas mais verdes, mais castanhas, como é palhas e etc. E assim conseguimos manter uma compostagem equilibrada, que depois irá dar origem ao tal composto.
Vocês falam aqui também em desinfecção do solo.
Exatamente.
Como é que se faz?
A desinfecção do solo pode ser feita no início. É chamada solarização. No fundo é molhar o terreno e estender um plástico na horta, nos canteiros.
Já vi isso muitas vezes. Isso é desinfecção?
Sim, e depois com o sol,
muitos anos depois aprendi
o calor,
okay.
O calor irá atingir uma determinada temperatura que irá matar alguns patogénicos.
Ok, eu já vi muitas vezes isso. Sara Biscaia quer falar sobre agroflorestas. Aqui vai.
Olá, Prova Oral. Eu estava a ouvir agora o programa. Não sei se apanhei do início, mas eu estou curiosa porque ainda não ouvi ninguém falar sobre a agrofloresta ou a agricultura florestal ou a agricultura sintrópica, que eu durante uns anos produzi em formato biológico e biodinâmico, uhum. E queria dizer que quando descobri a agrofloresta, para mim fez imenso sentido. É possível sim alimentar muitas pessoas, porque a agrofloresta, a agricultura sintrópica, todas as culturas estão em sintropia, portanto numa pequena área há a consociação de culturas e portanto consegue-se ter uma colheita enorme. Se pesquisarem um bocadinho no YouTube, vocês vão encontrar muita informação sobre isso e portanto também gostava de ouvir alguém falar sobre isso no vosso programa.
E vão falar, nós temos aqui um engenheiro florestal.
Bem, o que eu tenho a dizer sobre isso é que agricultura e floresta, de facto, é uma ligação perfeita, porque a floresta, por exemplo, beneficia da existência de espaços cultivados e de espaços abertos e da presença, por exemplo, de animais, uhum. e, portanto, por outro lado, a parte agrícola beneficia da existência da floresta por perto, porque é abrigo de fauna auxiliar, porque pode dar sombra em determinados momentos, porque ameniza o clima, portanto, ou seja, a ligação entre a floresta e a agricultura é perfeita e se fosse assim, que não é muito, não há, infelizmente, a ligação que nós vimos mais assim imediata é quando vamos, por exemplo, para o Alentejo e vimos os montados, onde há uma ligação que até se chama, portanto, há silvopastorícia, a ligação entre as pastagens, a parte animal e a floresta com sobreiros. Mas essa ligação eu diria que é ótima e devia ser mais promovida, sobretudo no centro de Portugal, onde há tantos incêndios. Se houvesse mais agricultura e floresta em conjunto, nós tínhamos menos incêndios.
Bom, deixem-me só dizer que estamos a caminhar de forma vertiginosa para o final deste programa. Temos 2 minutos, temos menos. Joana e Tiago têm uma toupeira e querem uma ajuda.
Olá para o Voral e convidados.
Olá.
Alvin, eu sou a Joana.
Eu sou o Tiago.
E nós temos a nossa horta biológica e que fizemos agora umas plantações para esta época, só que temos com um problema, uma toupeira. O que fazer? Porque ela está a destruir tudo. Pronto, e era essa a pergunta aos convidados. Beijinhos, bom fim de semana.
Será que vai ter a mesma técnica dos caracóis? O que é que se faz a uma toupeira?
Não vai. A toupeira não tem só coisas más. Porque na realidade provoca o arrojamento do solo e isso é muito bom. Mas enfim, mas as pessoas sabem como é que andam a resolver isso. Não é preciso.
Eu acho
estar
que não
a
quero
falar
ouvir.
Em direto.
Espera, as pessoas sabem, não é?
Como sim,
é que,
perfeitamente.
Sim, eu imagino como é que seja. Rui Trigueiro diz que tem uma solução para os caracóis. Cá está, a solução por parte do nosso ouvinte. Mais em vídeo.
Olá, prova oral. Daqui
olá.
Rui Trigueiro. E ao ouvir agora a pergunta deste último ouvinte em relação aos caracóis, é muito simples. Eu cresci na aldeia, meus pais sempre tiveram quintal e ainda hoje parte da minha alimentação vem do quintal. E eu divertia-me imenso, quando era miúdo, a matar os caracóis. Como? É fácil. Sal de cozinha em cima dos caracóis e deixo os caracóis a espumar. Era isso que eu fazia quando era pequenino e ajudava os meus pais a livrarem-se da praga dos caracóis. Adeus e bom programa.
Vai, eu imagino os caracóis que estão a ouvir este programa e a gritar, famílias de caracóis a gritarem neste momento com o horror que se ouviu aqui para o extermínio destes animais. Pobres animais, que são comidos, cá está, são comidos sobretudo nesta altura, não é? Não é uma maneira também muito digna de se morrer, enfim. E agora, o que é que têm mais a dizer para o final?
Eu queria deixar aqui uma mensagem, até porque foi aqui falado das pessoas que ficam, algumas pessoas ficam perturbadas a pensar muito na horta. Eu acho que com a horta normalmente somos felizes. Ter uma horta é ser feliz, porque e conhecemos muitos exemplos, portanto, o que nós recomendamos aqui é faça a sua horta, seja feliz.
Pronto, é isto. Quero agradecer aqui aos três, dizer aos ouvintes, a quem é que oferecemos este livro? Já. Okay.
Ao chefe
Silva, ao Carlos Guerreiro, que foi convidado ontem, e vamos oferecer um terceiro a um ouvinte. Qual é o ouvinte que vocês ficaram a.
Eu queria oferecer àquela senhora que diz que fica muito perturbada à noite, fica muito perturbada a pensar no, na horta.
Ah, também acho, também. Merece, essa senhora merece. É Fátima. Exatamente. É Fátima que ganha o terceiro livro. Obrigado a todos, bom fim de semana. Segunda-feira não percam, Sam daqui de, aqui na Prova Oral. Bom fim de semana.
Obrigado. Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.